No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal investiga suspeito de receber R$100 mil por estelionatos. Comunidade recebe implantação de ambulatório de telesaúde em Santarém. E Rádio Rio Mar inaugura novo parque transmissor em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira um mandato de busca e apreensão contra suspeito de praticar uma série continuada de estelionato qualificado. Ele usava dados de outras pessoas para receber benefício do Programa de Manutenção de Emprego, o BEM, de 2020 do governo federal, causando prejuízo aproximado de R$100 mil aos cofres públicos. O alvo era chefe de setor de recursos humanos de uma empresa em Ananindeua, a região metropolitana de Belém. Ele teria usado dados pessoais de outros funcionários para fazer cadastros no Programa BEM durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19, quando os funcionários descobriu por acaso que estava indevidamente cadastrado no programa. Logo, a empresa percebeu que vários outros trabalhadores também haviam sido colocados no benefício, embora ninguém tenha recebido os valores, mas apenas o fraudador. Por se tratar de verba pública, a Polícia Federal entrou em ação por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. A investigação apontou o suspeito, contra o qual foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Foram apreendidos celulares, mídias e documentos que podem confirmar o crime. O suspeito permanece solto, mas caso seja condenado, a pena pode ultrapassar 10 anos de prisão. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. E na manhã desta sexta-feira, indígenas de Roraima reuniram na Praça Ovelário Tamis Macuxi, no Centro Cívico, para celebrar a queda da tese do marco temporal. Acompanhe com Caio Grambel.
Desde a última terça-feira, 19 de setembro, aproximadamente 8.354 indígenas das regiões da Serra da Lua, Amajari, Yanomami e mais 8 regiões se reuniram na Praça Ovelário Tamis Macuxi, no Centro Cívico de Boa Vista. A mobilização vivia a expectativa da queda da tese do marco temporal. E por 9-2, na última quinta-feira, 21 de setembro, foi derrubada a tese do marco temporal. A tese estabelecia que a demarcação dos territórios indígenas deveria respeitar a área ocupada pelos povos até a promulgação da Constituição Federal em outubro de 1988. A mobilização ocorreu em todo o país e um dos representantes indígenas de Roraima que acompanhou a votação em Brasília foi o coordenador da Juventude da Raposa Serra do Sol, Paulo Ricardo. De volta à Boa Vista, ele conta que a queda do marco temporal é uma vitória indígena e lembra que a luta indígena continua.
É um dia histórico, né, para o movimento indígena de Roraima do Brasil. O marco temporal caiu, né, e vai ser enterrado, né, de uma vez por todas, mas a luta continua. O movimento indígena de Roraima resiste há mais de 50 anos e não vai ser agora que vai parar.
Ele ainda destaca e deixa um recado à juventude indígena. A responsabilidade em continuar a luta é com eles.
A juventude tem a responsabilidade de continuar o histórico do movimento indígena de Roraima, a ser forte, a ser destemido, forte como um feixe de vara que não quebra, forte como uma rocha que não quebra.
Em Boa Vista, um dos coordenadores pela mobilização, Felipe Valério Macuxi, da comunidade Teso Vermelho, da região da Raposa, destaca que a luta não é só pelos indígenas, mas por todos.
Essa é uma luta de povos indígenas, mas não é só povos indígenas. Nós estamos lutando por saúde, por geral, povo brasileiro. Né? Seja que as pessoas que não aceitam, mas estamos lutando para todos. Então, essa é uma luta que deu trabalho para nós vencer hoje.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, paróquia distribui mudas de ipê amarelo em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Em Santarém, comunidade de Rios recebe implantação de ambulatório de telesaúde. Ao menos 27 comunidades devem ser beneficiadas com os serviços de saúde do polo. As informações com Lies de Costa.
A Unidade Básica de Saúde, a UBS Antônio Evangelista, localizada no distrito de Arapixuna, região de Rios, em Santarém, recebeu a implantação de um polo de telesaúde que visa beneficiar 27 comunidades de Izinas. O ambulatório é idealizado a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Ascensa e a Universidade Estadual do Pará, UEPA, que conta com equipamentos de qualidade, além de médicos residentes e especialistas. A universidade também disponibilizou todos os equipamentos necessários para a efetivação do projeto. Com a implantação, os atendimentos agora passam a ser realizados de forma virtual por meio da internet, conectando os médicos da UEPA à UBS do Distrito de Arapixuna. Juarez de Souza, coordenador do campus da UEPA em Santarém, destaca que o objetivo do projeto é dar assistência de saúde à população que vive em comunidades distantes e de difícil acesso na região.
Onde a universidade consegue agregar a parte do ensino ao serviço, conduzindo aí os nossos residentes, os nossos profissionais, né, que trabalham dentro da universidade para que possa fazer um atendimento para a população também, fornecendo conhecimento para eles, né, fornecendo também um aprendizado e trazendo essa possibilidade de assistir as comunidades que estão mais distantes, principalmente as comunidades ribeirinhas, né, através da telesaúde, pensando que a nossa realidade tem uma logística difícil, né, a população nem sempre tem acesso ao serviço de saúde com facilidade, moram distantes, então acho que essa é uma possibilidade extremamente importante. E essa implantação vai trazer tudo isso em conjunto, fazendo com que a gente consiga auxiliar muito, né, tanto no desenvolvimento do ensino, né, através das nossas residências médicas e multiprofissionais, e através dos outros profissionais também da área que trabalham dentro da universidade, e agregando esse serviço para a população, conduzindo da melhor forma possível o atendimento para que todos saiam satisfeitos e felizes.
Daniela Bernardes, coordenadora da Atenção Primária à Saúde da Ascensa, explica que o projeto deve somar esforços e ampliar os serviços oferecidos na região.
Com parceria da UEPA, vamos trazer para a comunidade e as comunidades vizinhas atendimentos médicos que vão somar para o atendimento dos nossos usuários. O neuro, o ginecologista e o médico da família vai dar esse suporte a mais para o atendimento dos nossos usuários. Estamos avançando na atenção básica e com esse projeto e parceria da UEPA só temos a crescer.
A equipe de saúde da unidade também deve estar presente para auxiliar os profissionais e os pacientes no serviço ofertado pelo Telesaúde, garantido o atendimento mais próximo e confortável. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Parintins, paróquia Nossa Senhora do Carmo distribui mudas de IP amarelo. A ação acontece desde 2014. Acompanhe com João Carlos Moraes.
Em vista do Dia Nacional da Árvore, celebrado ontem, dia 21 de setembro, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo realizou a tradicional distribuição de mudas de IP amarelo. Iniciado em 2014 pelo então pároco Padre Rui Canto, o projeto de doação de mudas completa 9 anos. Em 2023, tendo distribuído cerca de 8 mil unidades no total. Os pés de IP amarelo são colhidos de uma árvore mãe localizada na própria área da Catedral do Carmo. De acordo com o pároco da Catedral, Padre Dorival Nascimento, o processo de plantio das mudas acontece meses antes da entrega ser realizada.
Nós iniciamos ali fazer as mudas por volta do mês de novembro e dezembro do ano anterior, né, para distribuir sempre no dia da árvore, no dia 21 de setembro. E esse ano nós fomos agraciados de que nesse dia 21, também o nosso IP mais velho, que chama de IP Pai, aqui também floriu nesse mesmo dia. Então a gente vê que cada ano a adesão é maior das pessoas para receber, né, as mudas de IP. Esse ano já é o nono ano. Quem iniciou, né, as doações das mudas foi ainda o Padre Rui, quando esteve na Catedral. E quando eu cheguei aqui, nós continuamos esse projeto, né, para que nós possamos também fazer reflorestamento, atendendo ao sonho do Papa Francisco, né, de um sonho ecológico.
Uma das contempladas com a ação foi a integrante da Associação Patiãs Unidas de Parintins, Lucy Tavares. Ela relata que as mudas servirão para arborizar o abrigo de animais, levando qualidade de vida para os cães e gatos atendidos pela instituição.
No nosso próprio estatuto já diz causas animais e ambientais. E assim, a gente veio, achou muito legal esse evento deles de distribuir mudas, e a gente veio aqui também para tentar amenizar o calor e também plantar mais, né? Porque muito importante, está tendo muitas queimadas na cidade hoje, isso só prejudica tanto a temperatura quanto a saúde dos nossos patudos.
Outra pessoa beneficiada com o projeto foi a dona de casa, Nilza Mota, que demonstra sua alegria em receber seus dois pés de IP amarelo.
Seria bom se todo mundo se unisse, né, e plantasse assim em frente à cidade, né? Hoje ia ficar muito legal, né? Já pensou a cidade de Parintins cheia de flores, né?
A doação de mudas de IP amarelo é promovida pela Diocese de Parintins por meio da paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Como forma de dar prosseguimento ao projeto, cada interessado foi convidado a levar duas garrafas PET, que servirão como vaso provisórios para a edição de 2024. Como destaca Padre Dorival Nascimento.
Desde o ano passado, nós estamos tendo a ideia de trazer também a garrafa PET, que é para a gente continuar esse projeto de distribuição das mudas de IP, né, que além de embelezar nossa paisagem amazônica, também nós contribuímos para o reflorestamento e assim amenizar, né, os efeitos, né, do desmatamento, né, do aquecimento global, né, através desses pequenos gestos.
Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Vinícius Lima, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Rádio Rio Mar FM inaugura novo parque transmissor em Manaus. A inauguração aconteceu nesta quinta-feira. Saiba mais com Rafaela Moura.
A rádio que toca a vida da gente.
A rádio que toca a vida da gente e que evangeliza a Amazônia está mais moderna e com melhor alcance. A partir de agora, a Rádio Rio Mar FM conta com um novo parque transmissor que está situado na área geográfica central da cidade de Manaus, no bairro Aleixo. Para celebrar a conquista, foi realizada na tarde desta quinta-feira, 21 de setembro, a inauguração do espaço. A programação contou com a presença de autoridades, bispos do Regional Norte 1, Amazonas e Roraima, do Arcebispo Metropolitano de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner, do Superintendente da Rio Mar, Padre Charles Cunha, padres, convidados e colaboradores da rádio. Este sonho foi gerado há cerca de 20 anos por Dom Luiz Soares Vieira, então Arcebispo de Manaus. Dom Luiz fez a aquisição do terreno quando a rádio ainda estava em ondas curtas, na frequência AM.
Nós pensamos maior. Manaus cresceu mesmo, né? E aí então fomos à busca de um terreno no Aleixo, que é o melhor lugar, diziam os entendidos, para a emissora.
Desde 2019, a rádio entrou com um pedido de expansão para mais 20 municípios, junto ao Ministério das Comunicações. Em junho de 2023, o governo federal concedeu outorga para operar em 9 municípios. E em agosto de 2023, em mais 4 municípios do Amazonas. O novo parque transmissor está situado em um dos bairros mais altos da cidade. A mudança visa a melhoria da propagação do sinal, especialmente nas zonas norte e leste da capital. A torre de transmissão tem 119 metros de altura, 40 metros a mais que a torre do bairro de São Raimundo, destaca o supervisor de operações, Davi Melo.
Ainda não é o projeto final. Existem processos e times para serem seguidos. A partir do ano que vem, nós podemos pedir um aumento de potência. Nós temos capacidade de trabalhar 5 vezes mais do que nós trabalhamos hoje.
Durante a inauguração, Padre Charles Cunha fez memória de uma fala do saudoso Dom Sérgio Castriani, quando a Rádio Rio Mar começou a operar em frequência FM. Deus fez justiça.
Lembrar também de Dom Sérgio Castriani, que no dia 4 de julho de 2017, na primeira missa transmitida pela Rádio Rio Mar FM 103,5, na Catedral Metropolitana de Manaus, disse: "Hoje Deus fez justiça." Suas palavras ecoam e podemos dizer: Deus fez justiça.
Na ocasião, foi realizada uma bênção pelo cardeal Leonardo Steiner em todo o espaço operacional. Após o momento, houve o descerramento da placa pelas mãos de Dom Leonardo, Padre Charles Cunha, do diretor-presidente do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, Oswaldo Lopes Filho, do Padre Martin James Laumann, que foi o segundo superintendente da Rádio Rio Mar, e do secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa da Amazonas, Marcos Apolo Muniz de Araújo.
Um dia de festa e reconhecimento pelo trabalho realizado, um sonho que foi sonhado e hoje se tornou realidade, mas nós continuamos a sonhar. Se podemos agora alcançar mais pessoas na evangelização, para que a fraternidade cresça, a justiça esteja mais presente.
Um grande marco da inauguração foi a mudança do sinal da rádio. Após quase 69 anos funcionando diretamente do bairro São Raimundo para o novo transmissor no bairro Aleixo. A rádio que toca a vida da gente está indo cada vez mais longe e você, ouvinte, faz parte desta história.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3810 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem João Carlos Moraes, Caio Grambel, Rafaela Moura e Leas de Costa. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite, um excelente final de semana. Fique agora com o programa Energia e Comunidades.
Energia e Comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.
Peguei o motor de recreio, viajei pro interior. Fui que nem sardinha em lata na rede, pra ver a família. Rede por cima, rede por baixo, rede de lado e no corredor. Era um trançado de rede, bolsa, maleta, sacola no chão. Sou caboclo, fabulagem, só durmo onde tiver colchão. Foi que eu descobri então que eu adoro rede.
Olá você, é hora de navegar em mais uma aventura do Energia e Comunidades. Então, prepara a mochila, coloca a tua rede e vamos viajar, que o programa de hoje já está no ar.
Mania, eu adoro rede. Eu adoro rede, maninha, eu adoro rede. Rede vermelha, rede rosa, branca, verde, multicor. Rede de paraquedista, de algodão.
E a nossa embarcação hoje está pra lá de colorida. Afinal, cada viajante resolve trazer a sua rede. E quem não gosta de uma boa rede, não é mesmo? E a melhor é aquela que nos deixa conectado e conectada. E por falar em conexão, quem chega por aqui é ela, a Daniela Pantoja, que já está nas redes sociais, não é, Daniela?
Mas é claro, Joelma. Mas antes de atar a minha rede, ou seja, amarrar, eu quero saudar você, ouvinte, que nos acompanha. Como é bom conectarmos a nossa energia com a sua. E por falar em rede e energia, hoje vamos dialogar sobre o acesso à energia para a Amazônia. Agora sim, rede atada, misturada com as demais, vamos navegar!
Energia e Comunidades, unindo vozes por uma energia limpa e acessível.
Eu moro no
de lá. É no lado de lá, na beira do rio Amazonas. Eu moro no lado de lá. É no lado de lá, na beira do rio Amazonas. Ô neguinho, pega a canoa, eu já quero atravessar. Quero voltante do vento esperta.
Hoje vamos falar da retomada do programa Luz para Todos, lançado em 2003, com o objetivo de garantir a erradicação da pobreza energética e o desenvolvimento social e econômico. E no mês de agosto deste ano, o programa foi relançado em Parintins, no Amazonas, pelo presidente e o ministro de Minas e Energia.
Isso mesmo, Joelma. Uma nova esperança reacende no coração das pessoas que estão na expectativa para ter a tão sonhada energia elétrica em suas casas. Mas a partir de agora, o que será feito e o que tem de novo? Quais os desafios? Será que o programa deve atender as necessidades das populações da Amazônia? E quais serão as metas, hein?
Calma, calma, Daniela, que são muitas as perguntas e muitos desafios para que o Luz para Todos seja implementado com eficácia. Por isso, chamamos uma equipe para nos ajudar a entender melhor. Já de início, a Jéssica Santos, curiosa do jeito que é, conversou com Gentil Nogueira, secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, sobre este novo processo. Vamos conferir?
Entrevista.
Olá, Joelma, Dani e olá você ouvinte. Recebemos no programa de hoje o Gentil Nogueira, secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Seja bem-vindo ao programa Energia e Comunidades. Gentil, o governo federal retomou no mês de agosto o Luz para Todos, um programa de universalização do acesso à energia. Quais mudanças apresentadas nesse novo processo para o que foi lançado no ano de 2003?
Obrigado pela pergunta. Então, o programa Luz para Todos, desde o início do novo governo, sob comando do presidente Lula e aqui com o ministro Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia, ele nos deu a incumbência de traçar uma remodelagem do programa Luz para Todos, trazendo maior modernidade para esse programa. A partir da publicação recente do decreto que alterou Luz para Todos, houve uma ampliação do rol de beneficiários com atendimento prioritário do programa, famílias de baixa renda, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais, residentes em unidades de conservação, escolas, unidades de saúde, postos de águas comunitários. Então, todo esse tipo de atendimento, a partir da edição do novo decreto, passou a ser prioritário no atendimento do programa Luz para Todos. Tá? O programa também agora permite ser reaberto para algumas localidades onde já havia sido detectada a universalização, mas que por algum motivo ainda remanesceram algumas famílias não atendidas. Então, o programa vai poder ser reaberto para esses municípios que inicialmente já estavam universalizados. Também passou a ter uma obrigatoriedade do agente gestor do programa cuidar da gestão integrada dos resíduos sólidos decorrentes do processo de universalização.
Quais as metas de atendimentos e como devem ser trabalhadas?
Então, atualmente, existe um levantamento realizado pelo Ministério de Minas e Energia de que ainda existem entre 400 e 500 mil famílias que não possuem acesso ao serviço de energia elétrica. Grande parte dessas famílias residentes na região norte do Brasil, especialmente em regiões bastante remotas, tá? Em que o atendimento se dará por tecnologias mais inovadoras. A gente está falando de painéis solares, com baterias ou outro tipo de atendimento que não conectado à rede, por serem municípios ou cidadãos que estão em locais de bastante difícil acesso. A meta do Luz para Todos é que a gente consiga fazer a universalização até 31 de dezembro de 2026. Essas 400 e 500 mil famílias atendidas pelo programa Luz para Todos, ela tem o custeio desse programa pela própria tarifa de energia dos demais consumidores do Brasil. E recentemente nós colocamos em consulta pública o orçamento previsto já para o ano de 2024.
Dentro da implantação do programa Luz para Todos, o que foi feito e o que falhou?
Então, desde o início do programa, em 2003, um programa considerado de muito sucesso do primeiro governo do presidente Lula, ele já atendeu cerca de 17,1 milhões de pessoas em todo o território nacional. Foi um programa de muito sucesso ao longo do tempo, que mudou a vida de muitas famílias que não tinham acesso à energia elétrica em todo o Brasil. E hoje a gente tem ainda remanescente um atendimento, especialmente na região Nordeste e na região Norte do Brasil, mais principalmente na região Norte. E o grande desafio da universalização que remanesce com esse novo decreto do Luz para Todos está relacionado ao atendimento dessas regiões muito remotas. Sistemas
caracterizados por uma quantidade muito pequena de pessoas em locais muito distantes, que é muito evidente, por exemplo, na Amazônia Legal, que vai ser o principal beneficiário desses recursos importantes do Luz para Todos a partir do ano de 2024.
E antes de finalizar a sua participação, poderias compartilhar com os nossos ouvintes o que vem a ser o programa Energias para a Amazônia?
É um programa muito ambicioso que o ministro Alexandre Silveira tem trazido para a pauta do Ministério de Minas e Energia, que é fazer o maior programa de descarbonização do mundo. Muitos locais na região norte do Brasil, principalmente, têm um atendimento em comunidades feitas por geração diesel, cara e poluente. O nosso intuito com o programa de descarbonização da Amazônia é que a gente consiga substituir ao máximo essa geração diesel por meio da interligação, da integração com redes desses sistemas ou a utilização de outras fontes de geração mais limpas.
Muito obrigada, Gentil Nogueira, secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, por sua participação aqui no programa Energia e Comunidades. Dani, Joelma, é com vocês.
Rede Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas.
Obrigada, Gentil Nogueira, por tirar as nossas dúvidas e dos nossos ouvintes.
Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz.
Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito...
Esse é o momento de recomeço e colher frutos daquilo que deu certo e reajustar o que deu errado. O trabalho não pode parar, pois muitas pessoas ainda não têm acesso à energia em suas comunidades. E todos nós sabemos o quanto a universalização da energia é importante para garantir o acesso às demais políticas públicas.
Verdade, Joelma. Sabemos também que é importante que a sociedade civil organizada e as distribuidoras de energia acompanhem esse processo para que, de fato, o programa Luz para Todos seja implementado com eficiência nos territórios. E é justamente sobre esse acompanhamento que nós vamos falar agora. Ou melhor, a Liege Costa, que conversou com alguns representantes de organizações e instituições que estão ligados neste assunto.
Reportagem.
Na primeira semana de agosto, o governo federal anunciou a retomada do programa Luz para Todos, que visa garantir o fornecimento de energia elétrica à população brasileira em áreas remotas, como da Amazônia Legal ou regiões rurais. Criado em 2003, o programa, que ficou congelado durante o governo anterior, se pauta por diretrizes de combate à pobreza energética e de valorização e respeito à cultura dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Marcos Madureira, presidente executivo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, fala da importância do programa para os lugares remotos e de difícil acesso no país.
O programa Luz para Todos trouxe uma realidade muito boa para a grande maioria da população brasileira que vive na área rural, em áreas mais afastadas. Nós ainda temos uma população grande na região amazônica. É importante ressaltar que hoje nós temos uma taxa de eletrificação de 99,8%, ou seja, em 99,8% dos lares brasileiros existe energia elétrica. Mas ainda existe uma população, principalmente na região norte e uma parte da região nordeste e centro-oeste, que ainda não tem luz porque estão em situações mais afastadas.
Com o retorno do programa, o atual governo pretende focar na Amazônia Legal, região com o maior percentual de domicílios sem acesso à energia elétrica. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os estados mais necessitados são o Acre, com 1,7% da população sem luz, Amazonas vem na segunda posição, com 1,2%, e o Pará aparece no terceiro lugar com 0,9%. Apesar dos avanços com o Luz para Todos no passado, Wagner Ferreira, diretor institucional e jurídico da ABRAD, reforça que o desafio atual do programa ainda é levar a essa parcela da população o acesso à energia elétrica.
Desafio do Luz para Todos
é você fazer com que a energia elétrica chegue à casa de todos os brasileiros e brasileiras desse país. A gente teve um grande avanço dessa política no passado, né, mas ainda tem uma parcela não atendida, justamente aquelas que estão nas áreas mais extremas e mais remotas e precisam desse atendimento de uma forma mais estruturante, né, de uma forma mais pontual, para que elas tenham, de fato, a energia nas suas casas.
Diante da retomada do programa, algumas instituições e organizações que atuam dentro da temática energética têm se organizado para acompanhar esse processo. Uma delas é o Fórum de Energias Renováveis de Roraima, que estão constituindo um grupo de trabalho para fazer esse acompanhamento, como explica Rosilene Maia, integrante da coordenação colegiada do Fórum.
Com relação ao acompanhamento desse programa, as quase 30 instituições que compõem o Fórum, dentre elas nós temos a nossa concessionária local, que é a Roraima Energia. E a Roraima Energia é um canal super importante no processo de acompanhamento desse programa. E, inclusive, com a participação de outros representantes de instituições membros do Fórum, além da Roraima Energia, nós estamos constituindo um grupo de trabalho na intenção de acompanhar o cumprimento dessas metas estabelecidas.
Segundo Rosilene, o objetivo geral do programa é realizar cerca de 370 mil ligações. No Nordeste, estima-se que a meta deve ser atingida até 2026 e na Amazônia até 2028.
A meta geral do programa é de 1 milhão e 200 pessoas. Isso significa quase 370 mil ligações. O Nordeste, a meta é alcançar essa universalização até 2026. E na Amazônia Legal, até 2028, que a universalização então esteja concluída. Especificamente em relação a Roraima, são 10.279 famílias a serem atendidas com a extensão de redes.
A região amazônica atualmente conta com 211 sistemas isolados que precisam gerar a própria energia a partir de combustíveis fósseis. A estimativa do governo é que aproximadamente 3 milhões de pessoas vivam nessas localidades. Liege Costa para o Energia e Comunidades.
As fontes de energia limpa são naturais, inesgotáveis e poluem menos o meio ambiente.
Olha que coisa boa, hein, turma de casa? E não para por aí, não. Os membros da Rede Energia e Comunidades também estão acompanhando essa articulação. Inclusive, durante o mês de agosto, em reunião com o BNDES, foram apresentados os resultados do segundo encontro Energia e Comunidades e também um estudo para levar água potável, energia regular e internet estável a pelo menos 5 mil localidades da Amazônia até o ano de 2025.
É isso que eu chamo de puxirum, ou seja, mutirão, articulação que reúne diversas pessoas em prol de um bem comum. Se todo mundo se organizar e cobrar, em breve teremos muitas famílias com acesso à energia em suas casas.
O madre chama o compadre, que hoje tem puxirum. O povo já tá chegando, tá aquele zuzum. Labuta vira um festança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Esse é meu puxirum.
Ai que coisa boa, é o puxirum.
Ai que coisa boa.
Ai que coisa boa, é o puxirum.
Ai que coisa boa.
Ai que coisa boa.
Bom, turma, após esse embalo de informações sobre a retomada do programa Luz para Todos, é hora de seguirmos viagem rumo a uma outra temática.
Porém, você só vai saber do que vamos falar no próximo programa. E se você quiser saber também mais informações, é só acessar o site energiacomunidades.com.br. Repetindo, energiacomunidades.com.br. Por lá, você também consegue ouvir outros programas já compartilhados por aqui. Que coisa boa, né, gente? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro do Energia e Comunidades.
Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com muito amor, eu sou.
Você acabou de ouvir o programa Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.